Nós estamos com as aulas no sistema híbrido, né? O pai decide, o aluno, se ele vem para a escola ou se ele assiste em casa online. Então, nós estamos nesse sistema, em tempo real. O aluno está na nossa sala de aula assistindo a mesma aula que o aluno tem em casa. Então, o professor está conectado com fone de ouvido individual, tudo de acordo com os trâmites, né, da segurança, de saúde e biossegurança. E estamos transmitindo as aulas. Então, nós já tivemos aí um primeiro bimestre, estamos aqui já a caminho do segundo, e estamos caminhando.
E é um desafio, né? Tanto para o colégio, quanto para os professores, quanto também para os alunos e pais, né?
Sim, muito. O ano passado, né, com toda aquela turbulência, foi já um desafio de como a gente ia desenvolver essas aulas, e agora. Ainda é um novo, porque o professor está atento, né? Ele está atento em duas situações, né? O aluno presencial e o aluno em casa. Então, ele tem que estar muito antenado, muito atento, e contornar. E claro que o aluno em casa, ele tem uma maior flexibilidade, maior liberdade, né? Ele se levanta, ele sai, tudo. Então, quer dizer, o aluno tem que estar muito disciplinado, né? Ele tem que estar bem concentrado na aula para ele não fazer isso, ele não se distrair com as coisas de casa. E não levantar aí na cozinha, sei lá, pegar um biscoito, sabe, esse tipo de coisa. Mas o que a gente tem visto, assim, que realmente os pais estão colaborando bastante, isso é muito importante, essa participação dos pais, né? Os alunos, até por conta do ano passado, já deram uma enquadrada nesse sistema, né? Então, ele já sabe da responsabilidade dele, que ele tem que focar, porque senão, realmente, ele perde um conteúdo. Né, que é 100% não chega, mas a gente chega em torno de 90% da aprendizagem e consegue sim. Tem que ter assim, tem que ter um investimento tanto, né, financeiro, investimento financeiro, né, com equipamentos, mas também investimento de mudança, né? O professor tem que estar apto, tem que estar pronto para isso, né? O professor tem que ter essa abertura e ele está lidando com situações diferentes, né? O pai em casa também tem que estar, né, aberto para essa mudança. E o próprio aluno. A gente tem visto assim uma certa distração, tivemos as provas aqui do primeiro bimestre, sentiram um pouco, mas no mesmo foram muito bem, né? Então estamos aí a caminho mesmo, que é o que temos, né?
Sim, sem dúvida. E a esperança da vacina, né?
Pois é, né? Agora, pelo menos os professores já estão conseguindo, né? Conseguimos essa proeza, né? Conseguimos. Essa abertura, então os professores, nós tivemos aqui alguns professores que já entraram na escala de vacina, e estamos lá devagarzinho, né, a vacinação de rebanho, né, como se diz, vai ajudando bastante.
Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto, falamos sobre uma questão, uma campanha, né, que o Rotary Clube de Bandeirantes está encampando, né, para ajudar as entidades da nossa cidade, que é a campanha do agasalho, alimentos não perecíveis. Isso é importantíssimo, principalmente que nós ainda estamos no outono e estamos aí com frio já, né, que dirá inverno. Então a gente tem que se antecipar e colaborar também com aqueles que necessitam, né?
Sim, com certeza. Já estamos aqui sentindo o friozinho, né? Embora a gente não está numa região assim muito fria, mas com certeza já é o momento de se preparar, né? Então foi uma proposta do sargento, né, do tiro de guerra, em fazer uma parceria com o Rotary, né, com o presidente Armando Meneghel, e ele então estipulou, era para fazer uma arrecadação, via Bandeirantes para distribuir para os Rotarys, né, daqui de Itamaracá, Santa Mariana. E Bandeirantes, né? E aí a gente acabou assim, cada um centralizando na sua cidade. Então eu, como sou rotariana, moro em Itamaracá, então fiz um ponto de coleta em Itamaracá. Bandeirantes tem um ponto de coleta no tiro de guerra, né? E assim a gente vai, o que a gente vai arrecadar de alimentos e de agasalhos, esses agasalhos depois serão lavados e embalados individualmente, sabe? Para poder fazer essa entrega. Então vai ser um negócio bastante preparado, bastante pensado inclusive na segurança mesmo, na saúde de quem vai receber esses produtos.
além de fazer a doação, né, trabalhar com essa questão solidária, tem que tomar todos os cuidados necessários devido à pandemia que nós estamos vivenciando, né?
Com certeza, a gente não pode pôr em risco, né, ninguém, nenhum vulnerável, e aí a gente vai, são pontos de coleta, então nós vamos deixando, né, onde estão sendo arrecadados. E aí precisa realmente dessa higienização, né? Então vai ser feito isso antes de fazer essa entrega. Os alimentos, né, a gente está vendo aí que tem muita gente ainda desempregada ou que tem só um membro na família, e como não tem aula, então alguém tem que ficar em casa com as crianças, enfim, então gera uma certa dificuldade. Então nós temos que pensar também no aspecto alimentar. Então aí fizemos a arrecadação com alimento não perecível e com roupas, cobertores, enfim, né, o que não serve para mim, com certeza serve para alguém, desde que esteja em bom estado de uso, né, claro.
Com toda certeza. Em Itambaracá, a senhora disse que fez aí um ponto de arrecadação. Onde está sendo?
Lá em Itambaracá, eu consegui uns parceiros, né? Eu tenho que agradecê-los. No supermercado do Marques, que é logo na entrada ali de Itambaracá, que tem o supermercado já na pista ali, ele tem um ponto ali de coleta. Eu tenho no supermercado do Toninho, né? Ele tem um outro ponto de coleta, porque daí já fica fácil. Ou você já está ali fazendo a sua compra ali 1 quilo de açúcar, né? 1 litro de óleo, e já deixa ali no carrinho já para essa arrecadação. E tem uma loja que a gente chama a loja da Aline, né? Ela tem uma loja que vende roupas, né? E o pessoal já vai lá, então já faz uma doação, principalmente quem vai já doa para criança, né? Quem vai nessa loja compra uma roupa de criança e já deixa ali roupas de crianças. Então é um ponto mais específico, mais determinado, mas nada impede que deixe outras coisas. Então eu em Itambaracá, eu estou com 3 pontos de arrecadação.
E cada um fazendo a sua parte, a gente soma para que possa colaborar com a nossa sociedade de uma forma geral, né, professora?
Com certeza, a gente está vivendo, né? A gente vê assim que a gente vive em momentos difíceis, né? Então a gente precisa ter solidariedade, a gente precisa de resiliência, a gente precisa de simpatia e a gente precisa principalmente ter empatia, né? Que a gente já vinha conversando com, né, com um grupo que a gente tem, a respeito da empatia. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E acho que essa pandemia veio para isso. A gente tem que se pôr no lugar do outro. Então, esse é o momento da gente. Então, poxa, eu tenho 2 blusas, né? Tenho 3 blusas, mas tem uma lá que já passou 2 invernos e eu não uso. Esquece, não vai ser nesse inverno que você vai usar. Você vai comprar um de uma outra moda, de uma outra cor, enfim. Então, vamos doar para quem não usou, né? Não tem nenhuma, né? O alimento, eu vou no supermercado, eu já faço a minha compra, eu compro, né, 1 litro de óleo a mais, eu compro 1 quilo de açúcar, sei lá, um feijão, alguma coisa, eu já compro 1 quilo de alimento a mais e já separa e põe ali no ponto de arrecadação. Então, assim, é uma coisa assim, de se pôr no lugar do outro, de estar preocupado com o outro, porque se, né, para mim tá difícil, mas tem gente que tem muito mais difícil, né? Tá com muito frio, tem muitas crianças, né? Tem 2 filhos, 3 filhos em casa, então a roupa vai passando de um para o outro, mas aí tem o terceiro que é o menorzinho, enfim. Então acho que dá para a gente fazer isso se preocupando realmente com o próximo, né? Eu acredito até, não sei, né? Mas pode ser que se estenda um pouco, mas até a intenção nossa foi até o dia 30. Uma data marco, assim, até para se organizar e tudo, né?
Professor, algo mais que a senhora queira acrescentar nos microfones da Rádio Cabiúna?
Só tenho que te agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de falar aqui da escola, né, como proprietária da escola, do Colégio Excel, e também como membro participante do Rotary, que realmente é uma coisa que é muito gratificante para a gente fazer, para trabalhar, né? A gente tem feito algumas ações através da coordenação, né, do presidente Armando Meneghel, é o atual presidente do Rotary, e aí a gente fazer essas pequenas coisas, mas que realmente surtem efeitos, né? É um trabalho de formiguinha, mas que a gente juntando, a gente consegue atender aí a uma grande parcela ou, né, uma parcela de pessoas que realmente precisam e que estão aí em situação mais vulnerável. Então, eu tenho que só agradecer essa oportunidade que você nos deu de falar sobre esse assunto.